Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. No sistema produtivo que vivemos, as empresas se interessam somente por aquilo que dá dinheiro. Eles não investem se não tiverem expectativa de ganho. E também nós, trabalhadores, não queremos trabalhar de graça. Queremos vender a nossa mão de obra para sustentar as nossas demandas. Cuidar da saúde, da educação, da segurança. Se não der dinheiro ou não pagar os salários, vai ficar sem ser feito. Simples assim. Então, o governo pega uma parte daqueles que ganham atuando no sistema privado, sejam eles os que ganham lucros, sejam eles os que ganham salários, e retira uma parte desses ganhos para fazer aquilo que a sociedade de graça não quer fazer. Então o governo faz mediante a cobrança de impostos para manter a saúde, a segurança, a educação, investimento em infraestrutura, assistencialismo e por aí afora. E até aqui é fácil de entender. E inclusive o porquê o tamanho dos gastos do governo precisa caber dentro dessa arrecadação. Ou seja, porque o Estado tem que caber dentro do tamanho da economia. O problema está em como o governo arrecada. E disso é que falarei hoje. O sistema arrecadatório atual é um freio ao crescimento econômico e isso impacta na geração de empregos, eleva os custos das empresas e mina nossa competitividade frente às demais economias. E o governo está na iminência de levar uma proposta de reforma ao Congresso. E na sexta-feira última, dia 9, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro que o coração da reforma tributária é o Imposto sobre o Valor Agregado, chamado IVA. Então a gente tem que entender o que é esse tal de IVA. Bom, no Brasil a cobrança de impostos é feita sobre a renda, sobre o trabalho, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Nessa primeira fase da reforma, a discussão se dará unicamente sobre os impostos em cima do consumo. E a tributação sobre o consumo é aquela aplicada no preço dos produtos e serviços, normalmente devido pelas empresas que repassam o seu valor ao consumidor. Portanto, embora seja recolhido pelas empresas, ele é pago por nós que compramos. Agora veja, a responsabilidade pela cobrança dos impostos sobre o consumo está dividida entre a União, os estados e os municípios. O PIS/COFINS e o IPI são tributos federais. O ICMS é estadual e o ISS é cobrado e administrado pelos municípios. E é em função desta divisão, a União, os 27 estados e os 5.570 municípios brasileiros produzem as suas próprias leis para regulamentar a tributação no país. Não é de se admirar que as empresas sofram nesse emaranhado tributário. E a proposta em análise é a substituição, então, de todos esses tributos por um único, chamado de Imposto sobre Valor Agregado, que é o sistema adotado por vários países, como Japão, a Noruega, Austrália, Canadá, Alemanha, França. O valor agregado, ou valor adicionado, é o preço que um produto adquire desde o início da sua produção até chegar nas mãos do consumidor final. Então, em vez de haver recolhimento de impostos a cada etapa, o IPI na produção, o ICMS na comercialização, o ISS na prestação de serviços, por exemplo, o IVA é a aplicação de um percentual sobre o preço final do produto, sem distinção se é um bem ou se é um serviço. Mas existe um ponto de atrito aqui, que é o temor que tem estados e municípios em perder a autonomia na gestão dos seus impostos, na gestão tributária, a partir da adoção de um imposto único. Daí que se estuda a adoção de um modelo dual. E o que seria esse modelo dual? A proposta seria a criação de dois IVAs. Um IVA que unificaria os impostos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, que seria chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, e um outro IVA que unificaria o Imposto Estadual, o ICMS, e o Imposto Municipal, o ISS, que passaria a ser chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS. Dessa forma, os estados poderiam definir suas alíquotas, mas essas seriam uniformes para todas as operações com bens e serviços dentro daquele estado. No meu entendimento, seja um IVA único ou um IVA dual, é fundamental para a nossa economia que essa reforma propicie uma simplificação real sobre a forma de tributação e que ela seja o mais justa possível e não penalize quem produz e quem consome. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.